E nós estamos de volta com a nossa programação, com mais um boletim especial agora de acompanhamento de safras. Nosso destaque é a produção de soja lá no estado do Tocantins. A gente vai saber nesse instante qual é o cenário que nós temos, já que nós estamos acompanhando e há uma preocupação por parte do produtor rural com essa chuva contínua também lá no estado. E claro, nós convidamos o Maurício Buffon, ele que é o presidente da ProSoja Tocantins, está conosco por telefone e vai trazer a partir de agora essas informações. Então, Maurício, muito bom dia para você, obrigada pela participação e seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Bom dia a todos os amigos produtores. Temos aí começando a safra aqui no estado.
Tá certo. Maurício, para a gente iniciar a nossa conversa, então, queria destacar com você, como é que está a questão de chuva nesse instante no estado do Tocantins? Continua chovendo? É uma preocupação por parte do produtor rural e, principalmente, tem atrapalhado o andamento da colheita da soja?
Sim, nesse momento vem chovendo muito no estado. Poucos são os dias de colheita aí nesses últimos 15 dias. Tivemos algumas brechazinhas de colheita, mas realmente atrapalha muito, está atrapalhando muito. Estamos no limite, algumas lavouras que começaram um pouquinho mais cedo a colheita, já começa com um pouco um índice de perca. Não é ainda um índice muito agressivo, muito alto, mas os problemas já começaram, sim.
Uhum. Inclusive, Maurício, nós temos algumas imagens, algumas áreas alagadas até mesmo aí no estado do Tocantins. A gente já começa a falar em atraso na colheita da soja, só para a gente entender melhor esse cenário?
Sem dúvida. Atrasou um pouquinho até mesmo a colheita, devido como vinha um período muito chuvoso, e nossa perspectiva de colheita aqui era a partir do dia 10, uhum. Atrasou uns 10 dias aí, no geral, as variedades de soja devido a esse excesso de chuva. Então, temos que a colheita atrasada nesse momento já.
Uhum. E quando a gente fala dessa perda ao produtor rural, Maurício, a gente está falando perda principalmente com grãos avariados, esse alto índice de umidade, isso tudo tem gerado essas perdas nas lavouras e, consequentemente, ao produtor rural?
Sim, esses são os problemas começando a acontecer, de soja variada, muita umidade, filas em secadores. Então, esse tipo de problema rotineiro do produtor, né, que o produtor cada dia é um problema. Então, esse aí é um hoje que está nos assolando aqui com muita dificuldade.
Uhum.
A safra está recém aí, devemos ter uns 3% a 4% do estado colhido, bem no início mesmo, mas já muito atrasada. Temos bem no limite, se isso permanecer aí por esses próximos 3, 4 dias aí, vai se agravar muito esse cenário de chuva, de percas aí com o produtor.
Uhum. E tem previsão de continuidade dessas chuvas aí no estado, Maurício? O que tem indicado a previsão climática aí para vocês?
A gente acompanha as previsões aí que o site posta, esse tipo de programação aí que vem na mídia, mostra um pouco de chuva continua. A chuva não para totalmente, né? A nossa esperança é que vai abrindo, que dê mais oportunidade de colheita, que os dias sejam mais secos, pelo menos durante o dia, né? Então, para a gente poder avançar com essa colheita aí.
Uhum.
Mas o cenário não é totalmente favorável agora nos próximos dias, não. Nós temos, esse é das maiores preocupações, porque mostra ainda chuva. Se as chuvas continuam à noite, por exemplo, e consegue colher durante o dia, a gente vai tirando a soja, então vai conseguindo colher.
Uhum.
Mas está bem preocupante.
Ô Maurício, só para a gente entender, quando a gente considera todo o estado do Tocantins, tem alguma área que está sendo mais afetada nesse instante ou todo o estado sofre com essa situação, com essa diversidade climática nesse momento?
Não, tem áreas mais afetadas aí na região oeste do Tocantins, né? Marianópolis, Caseara, aquele lugar, Lagoa da Confusão, ali tem os lugares ali que tem mais problemas de água, que pelo menos o centro do estado e o norte.
Uhum.
Até porque o centro e o norte plantou um pouquinho mais tarde, o sul do estado se planta um pouquinho mais tarde, então também tem essa janela um pouquinho melhor aí que está começando a colheita agora.
Uhum.
Agora, Caseara, Marianópolis, esses lugares aí a colheita já estava mais avançada e lá é os maiores problemas hoje com o excesso de umidade.
Sim. Agora, para entender melhor também esse cenário, Maurício, quando a gente fala de algumas perdas já consolidadas em algumas localidades, claro que ainda muito no início a gente precisa acompanhar a previsão climática ainda e ver se realmente a continuidade das chuvas ela vai se confirmar. Mas o produtor rural tem seguro dessa lavoura? Daria para amenizar esse prejuízo agora nessa temporada, Maurício?
No modo geral, o seguro é muito pouco utilizada, por custo, por preço, enfim, isso é série de coisas que hoje o produtor não está bem recuperado. Então, provavelmente, a maioria dos produtores não tem seguro. Algumas áreas financiadas a nível de banco, então essas áreas têm algum seguro um pouco, vamos falar, já é obrigatório fazer seguro. Uhum. Mas não é a nossa realidade. A realidade do produtor aqui do Tocantins, o seguro ainda está muito... muito pouco utilizado no modo geral.
Uhum, ok. E quando a gente considera toda essa questão, falando principalmente de logística, isso consequentemente acaba sendo uma preocupação por parte do produtor rural, né, Maurício? Como é que estão as estradas aí no Tocantins? Há dificuldade também para fazer esse escoamento da safra? Como é que está esse cenário?
Realmente as estradas já vinham bastante comprometidas aí pelo período chuvoso daí que começou lá em outubro para cá. Então, nós temos uma série de problemas aí com estrada. Esse é um dos problemas, inclusive, das estradas estaduais, aí é onde circula a maior parte dos caminhões carregados de grão. Uhum. Então, esse é um dos problemas. Aí, as vicinais para dentro das fazendas também se vão se comprometendo muito com o excesso de chuva. E, sem dúvida, é um dos problemas que nos assola. Uhum. Na semana passada, a gente teve a abertura da colheita oficial aqui no estado, no dia 15. Tivemos a presença do governador, do ministro da Agricultura, e foi um dos pedidos que nós deixamos para o governador, a questão das estradas. Precisamos recuperar essas estradas urgente. Uhum. É complicado, porque o período muito chuvoso, e além de tudo, na semana passada tivemos um problema aí com ECM sobre o frete, né? Tentaram nos cobrar a ECM sobre o frete de grãos, isso afronta diretamente a Lei Candir. Então, a gente ficou muito preocupado. Fomos falar novamente com o governador e eles acabaram retirando esse ICM momentaneamente, vamos falar assim. Mas estamos em negociação com o governo do estado. Uhum. Então, esse é um problema. Além de nós não ter estrada, estar num problema muito sério com estrada, ainda temos um problema que querem nos cobrar ICM sobre o prédio. Uhum. Num período em que temos um produto aí com preço abaixo, remuneração do produtor muito baixa, praticamente zero, e ainda se vira esses encargos em cima, aí vai ficar muito difícil trabalhar. Uhum. Então, essa é uma das preocupações hoje que temos que estar atento sobre ICM, frete e estrada. Uhum. Então, vem três coisas aí que preocupam muito nós nesse momento.
Uhum. E que vocês, como entidade, têm trabalhado também para, pelo menos, aliviar, de certa forma, a preocupação por parte do produtor, né, Maurício? Agora, quando a gente fala de questão de rentabilidade para essa temporada, como é que estão os preços da soja aí no estado do Tocantins e, principalmente, a comercialização antecipada? O produtor ficou mais cauteloso, assim como a gente acompanha em outras regiões produtoras também no Brasil?
Sem dúvida, o que aconteceu é que os preços não vinham remunerando. Alguns produtores que tinham feito troca lá no passado para fazer seu custo de produção tinham vendido soja, mas os níveis hoje negociados de soja do estado estão bem abaixo das médias dos últimos anos. Uhum. Sempre tinha mais negócio feito nesse momento. Em números, hoje, de falar a quantidade certa de safra vendida aqui no estado, eu não tenho, mas que está abaixo da média, está. Não tinha preço muito baixo, não remunerava, o produtor não vendia. Então, aconteceu isso por um longo período. Uhum. Agora, nos últimos 10 dias que deu uma melhorada nos preços, que Chicago subiu um pouquinho, aí está na casa dos 10,20, 10,30, começou a sair alguns negócios. Mas muito timidamente, inclusive vem a trabalhar na quinta-feira que teve essa questão do ICMS, do PREC, se travou tudo, as trades estavam num bom momento até de comercialização, vinha se comercializando alguma coisa no estado, mas daí todo mundo saiu do mercado, as trades não quiseram assumir o risco, Então tivemos esse entrave novamente na comercialização.
Uhum.
É um problema hoje pro produtor, ele tem que vender, precisa faturar, tem colheita chegando, né, precisa fazer dinheiro, mas os níveis de comercialização no estado está bem abaixo da média dos últimos anos.
Uhum. Ô Maurício, a gente conversava antes de entrar ao vivo, você falando em torno de R$ 63, R$ 64 a saca da soja. É um valor que ainda não remunera o produtor aí no estado e não estimula a realização de novos negócios?
Esse é o valor que o mercado está pagando hoje aqui no centro do estado, é isso. Quem está um pouquinho mais ao norte, mais próximo dos portos, tem um preço um pouquinho melhor.
Sim.
Mas no centro do estado é isso. Ainda é um preço aquém do que nós precisávamos. Nós precisávamos estar trabalhando aí de 65 a R$ 70 nesse meio termo aí para poder ter faturamento de lucro.
Sim.
Então ainda não está correspondendo aí que o produtor precisava aí para poder saldar suas contas e enfim tocar sua vida.
Claro.
É uma preocupação muito grande, né, essa questão de faturamento do produtor. Porque sem dinheiro para tudo, né? Então não tem como tocar os negócios.
Uhum.
Vamos ver agora que o mercado se comporta aí nesses próximos dias aí. Hoje o mercado está muito especulação em cima de clima na América do Sul, né? Então temos atento aí, o produtor está atento também para poder fazer vendas aí, ser mais agressivo nessa parte de vendas aí nesse momento também.
Uhum. Ô Maurício, só para a gente finalizar, quando a gente olha, claro, o produtor nesse instante muito focado em fazer a colheita da soja, essa é a preocupação dele, em fazer também a comercialização, mas quando a gente olha mais adiante, como é que a gente olha, por exemplo, a safrinha de milho aí no estado do Tocantins, considerando especialmente a janela ideal de plantio? Vai dar tempo? Faz parte do planejamento do produtor rural? O que daria para a gente destacar?
Nós já temos um problema de janela de milho. Quando se inicia uma safra aqui, lá em outubro, sempre é plantado na segunda quinzena de outubro, nós tivemos um atraso, a safra de soja.
Uhum.
Então, automaticamente, ela já vem prejudicada nesse momento lá atrás.
Sim.
Agora, quando chegamos aqui, atrasou mais 10 dias o plantio de a colheita do soja, levou mais uma parte da janela nossa ideal para milho. A nossa janela ideal aqui era até dia 25 de fevereiro, final de fevereiro aí. Então, como nós temos muita pouca área no estado com milho, sem dúvida vai atrasar o plantio. O produtor que já estava programado, que está com semente em casa, que está com seus defensivos em casa, ele vai acabar plantando. Mas vai sair fora da janela ideal, vai correr um alto risco e aí milho, né, nos preços que está, fica bem difícil de trabalhar.
Uhum.
Essa é a nossa realidade, está atrasada a safra de milho como um todo, desde que nós começamos na soja e agora ainda com esse excesso de chuva nesse momento aí.
Tá, mas com esse cenário formado aí no estado, a gente pode acompanhar principalmente uma redução na área cultivada com milho por conta desse comprometimento ideal da janela de plantio e principalmente uma redução em investimento em tecnologia, por exemplo, Maurício?
Eu acredito que sim. Pelo cenário que nós temos, as conversas que nós temos com o produtor, todo produtor está mais cauteloso. Vai investir um pouco menos e vai diminuir um pouco a área. Isso é fato. A gente já tem esse levantamento que vai acontecer. Não tem a janela. Além de não ter a janela ideal, como eu falei, já existia um problema lá de outubro que veio se refletir agora no milho. Então, com certeza, nós vamos ter uma menor safrinha, a segunda safra de milho aqui no estado.
Uhum.
O estado sempre, né, eu acredito que diminuiu uns 15% a 20% do que era o costumeiro plantar, que estava acostumado aí, todo mundo vai diminuir sua área, e alguns até vão deixar de fazer, como atrasou o plantio do soja, ele já não tinha planejamento para milho, isso nós já tinha esses dados também, então a área de milho do estado do Tocantins será menor, sem dúvida.
Uhum, tá certo, o cenário que a gente vai acompanhar de perto também aqui. Maurício, eu queria agradecer por enquanto a sua participação aqui conosco, por mais uma vez contribuir com o nosso trabalho, trazendo esse cenário tão importante também a respeito da produção agrícola aí no estado do Tocantins. Eu espero que você possa voltar mais vezes. Muito obrigada, bom dia para você e bom trabalho.
Ok, muito obrigado. Um grande abraço aos amigos produtores e ao Notícias Agrícolas.
Tá certo, obrigada. Bom, conforme a gente conferiu, então, conversando com Maurício Buffon, presidente da ProSoja Tocantins, as chuvas continuam fazendo companhia aos produtores rurais lá do estado. A previsão climática também indica a continuidade dessa chuva já nos próximos dias. E isso já começa a se refletir principalmente nesse trabalho no campo. Já consideramos um atraso na colheita da soja ao redor de 10 dias lá no estado. E o Maurício destacando que o oeste do estado do Tocantins é onde nós temos esse cenário mais grave. Então, muita atenção nesse instante, principalmente que o produtor rural está tentando fazer essa colheita e até esse momento cerca de 3 a 4% somente dessa área cultivada foi colhida até o momento. Além dessa preocupação, a gente já começa a destacar algumas perdas pontuais nas lavouras por conta desse excesso de umidade, especialmente com grãos avariados também. É um cenário que a gente vai seguir atento. E, além desse quadro, há uma preocupação muito grande com a questão da logística lá no estado do Tocantins por conta também desse excesso de umidade. Já em relação a preços, nós temos valores entre R$ 63 até R$ 64 a saca da soja lá no estado, que é um valor que ainda não remunera o produtor rural. E assim como a gente acompanha em outras importantes regiões de produção, o produtor ficou mais cauteloso e fez poucos negócios antecipados agora para a temporada 2017-2018. E no caso do milho, os produtores também já começam a considerar uma redução na área cultivada com milho agora na segunda safra e também uma redução no investimento em tecnologia. Tudo isso por conta do comprometimento da janela ideal de plantio. Considerando o estado do Tocantins, era para o produtor rural finalizar esse cultivo do milho ao redor do dia 25 de fevereiro. Então é um cenário bastante preocupante e a gente vai seguir acompanhando essas informações. Eu fico por aqui, mas a gente volta daqui a pouco com a nossa programação, então continue ligado.